Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2017. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 02. Esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RE da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da General Shopping Brasil são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco estão os senhores Márcio Smioca, diretor de Relações com Investidores, e Vicente Cunha, diretor financeiro. Inicialmente, o senhor Márcio apresentará o desempenho operacional da companhia e do setor. Depois, o senhor Vicente apresentará os resultados do terceiro trimestre de 2017. Em seguida, responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Márcio. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Vamos iniciar a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2017, diretamente no slide número 5. Apresentamos os indicadores econômicos, começando pela evolução da taxa de desemprego. Embora modesta, tivemos o segundo trimestre consecutivo de queda da taxa de desemprego, atingindo 12,4% contra 13% no trimestre anterior. No próximo slide, o número 6, temos a massa de rendimento dos ocupados, apresentando uma melhora no período com elevação do poder de compra da população. Reflexo da queda da taxa de desocupação apresentada no slide anterior e também de uma taxa de inflação mais baixa. No próximo slide, o número 7, mostramos a performance de crédito. Continuamos mostrando um indicador positivo de aumento tanto no estoque quanto em novas concessões para as famílias. Passando para o próximo slide, o número 8, vemos a taxa de inadimplência para pessoas físicas. Além do crescimento do estoque de crédito apresentado no slide anterior, a trajetória descendente de inadimplência das pessoas físicas vem mostrando a recuperação da capacidade de pagamento dessas pessoas. Em setembro último, foi registrada a menor taxa, 10 de agosto de 2015, de 5,6%. No próximo slide, o número 9, apresentamos o índice de confiança do consumidor, que se encontra em patamar superior ao observado em 2016. Está em linha com a melhora do mercado de trabalho e dos indicadores anteriormente apresentados. Próximo slide, o número 10, falando do desempenho do comércio varejista, o cenário de melhora do mercado de trabalho e crédito, com a retomada aí da confiança do consumidor, inflação em níveis baixos, vem sustentando a variação positiva das vendas do varejo nos últimos meses. Na companhia, falando do nosso desempenho em mesmas áreas, apresentamos um crescimento de vendas Semiárias Sales de 9% no trimestre e um crescimento de aluguel das mesmas áreas, aí, o Semiárias Rentals, de 3,1% no terceiro trimestre. Nos próximos dois slides, o número 11 e o 12, mostramos a abertura de desempenho do setor varejista por categoria, com destaques positivos para o setor de vestuário, móveis e eletrodomésticos. Agora avançando, falando da companhia, no slide 14, mostramos o portfólio dos empreendimentos da General Shopping. Atualmente possuímos 15 empreendimentos em operação, de diferentes tamanhos e formatos, totalizando 244,5 mil metros quadrados de área bruta locável e participação média de 70,1% no portfólio. No próximo slide, o 15, apresentamos a distribuição geográfica do portfólio, concentrada nas regiões sul e sudeste do país. Essas regiões representam mais de 2/3 do PIB e do comércio varejista no país. Próximo slide, o número 16. Vemos a implementação e a abertura dos serviços complementares. Já praticamente tudo implementado aí no portfólio. No próximo slide, o desempenho acionário. Nós temos uma comparação aí da ação com o índice Bovespa 10 de 2016. Temos um desempenho aí de mais de 70% de alta no valor da ação nesse período. No próximo slide, o número 18, mostramos a liquidez da ação em número de negócios e seu volume negociado. Esses valores refletem o perfil de longo prazo dos nossos investidores e o percentual de free float da ação aí no mercado. No próximo slide, da estrutura societária, mostramos a abertura do free float, com a predominância dos investidores estrangeiros aí na composição da base acionária. Vou passar agora a palavra para o Vicente para continuar com a apresentação.
Obrigado, Márcio. Bom dia a todos e obrigado por participarem da conferência de resultados da General Shopping. Começo minha apresentação no slide 21, mostrando a comparação da receita no 3T17 com o 3T16. A receita bruta total da companhia registrou R$ 71,1 milhões no 3T17, 2,8% superior aos R$ 69,1 milhões do 3T16. A receita de aluguéis totalizou R$ 48 milhões no 3T17, variação negativa de 3,4% em relação ao 3T16, e a receita de serviços apresentou variação positiva de 18,7%. Passando de 19,4 milhões para 23,1 milhões. Os principais fatores que contribuíram para essas variações foram, nos aluguéis, a redução da receita de luvas e em serviços, o aumento nas receitas de energia em função da melhora nos custos de compra spot que ajustaram nossas margens, e na receita de estacionamentos. O gráfico superior direito mostra a composição da receita de aluguel, sendo 73,5% aluguel mínimo, 9,8% aluguel percentual, 8,7% quiosques, 3,8% luvas e 4,2% linearização. Já para os serviços, a receita de estacionamento representou 62,1%, energia 15,3%, administração 14,6% e água 8%. No slide 22, mostramos a receita bruta total acumulada nos 9 meses de 2017 versus 2016. No acumulado do ano, a receita de aluguel passou de 151,4 milhões para 144,6 milhões, redução de 4,6%. Tivemos variação negativa de 2,4% no aluguel mínimo, 2% no aluguel variável e de 48,5% em luvas. Já a receita de merchandising cresceu 13,7%. A receita de serviços passou de 69,1 milhões para 63,9 milhões, com queda de 7,4%. Com isso, a receita total caiu 5,5%, passando de 220,5 milhões para 208,5 milhões. No slide 23, as receitas por metro quadrado da companhia. No 3T17, as receitas de aluguel por metro quadrado decresceram 3,4%, passando de 203,13 para 196,21. Já a receita de serviço fechou o 3T17 em R$ 94,42, representando crescimento de 18,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, as receitas totais por metro quadrado da companhia atingiram R$ 290,63 no 3T17, representando um crescimento de 2,8%. Comparando o acumulado do ano, as receitas de aluguel por metro quadrado decresceram 1,8%, passando de R$ 601,93 para R$ 591,02. As receitas de serviços decresceram 4,7% no mesmo período, passando de R$ 274,39 para R$ 261,44. Com isso, a receita total por metro quadrado atingiu R$ 852,46 no acumulado de 2017, representando queda de 2,7%. No slide 24, observamos que a taxa de ocupação ficou estável em 95%. No slide 25, mostramos em detalhes a evolução das receitas de serviços. Na comparação entre os trimestres, a receita de serviços fechou 3T17 em 23,1 milhões, 18,7% superior aos 19,4 milhões do 3T16. No acumulado do ano, a receita de serviços apresenta queda de 7,4%, passando de 69,1 milhões para 63,9 milhões. Energia cresce 2,5%, administração 8,2%, água 1,3% e estacionamento decresce 13,9%. No slide 26, apresentamos indicadores financeiros do terceiro trimestre. No primeiro gráfico superior, mostramos a evolução do NOI, que fechou 3T17 em 55 milhões, representando o crescimento de 6,4% em relação ao 3T16 e margem de 88,2%. O EBITDA ajustado cresceu 12%, fechando o 3T17 em 45 milhões, com margem de 72,1%, 4,7 pontos percentuais superior ao 3T16. A queda do resultado líquido e do FFO ajustados verificada nos gráficos inferiores deu-se principalmente em função do deságio que tivemos na permuta parcial dos bônus subordinados no 3T16 e pelo efeito contábil da variação cambial do real versus dólar sobre o bônus perpétuo da companhia no 3T17. Assim, o resultado líquido ajustado passou de 42,9 milhões no 3T16 para 27,7 milhões no 3T17. E o FFO ajustado passou de 44,4 milhões para 28,8 milhões. No slide 27, a análise do acumulado no ano mostra que o NOI fechou os primeiros 9 meses de 2017 em 165 milhões, mesmo patamar do ano anterior e margem de 89,6%, crescimento de 3,6 pontos percentuais em relação ao 9M16. O EBITDA ajustado totalizou 132,2 milhões de reais no acumulado de 2017, 1% inferior ao mesmo período do ano anterior e margem de 71,7%, 2,5 pontos percentuais superior ao 9M16. Nos gráficos inferiores, notamos que o resultado líquido e FFO ajustados ficaram negativos em 35,5 milhões e 31,9 milhões, respectivamente, revertendo o resultado positivo na casa dos 200 milhões verificados no 9M16. Esses indicadores foram diretamente impactados pelo efeito da permuta de parte dos bônus subordinados em 2016 e pela variação cambial sobre o bônus da dívida perpétua da companhia. É importante destacar que esta variação cambial no período produziu somente um efeito contábil no resultado da companhia, não representando um impacto sobre o caixa, pois a companhia mantém hedge do pagamento dos juros para um período de pelo menos 12 meses. No slide 28, apresentamos a posição de caixa equivalentes versus o endividamento. No gráfico superior à esquerda, podemos ver a posição de caixa e dívida bruta da companhia ao final do 3T17. O caixa ficou em 89,5 milhões, com uma dívida total de 1 bilhão 805 milhões. Resultando numa dívida líquida de 1 bilhão 715 milhões. Com relação à composição do endividamento, notamos que 57,4% estavam atrelados ao dólar, 23,4% à TR, 13,4% ao IPCA e os 5,8% restantes aos demais índices, TJLP, CDI, Selic e juros pré-fixados. Analisando o cronograma de amortização da dívida da companhia, destacamos que 60% dela tem vencimento após 2025. No slide 29, temos a posição de caixa equivalentes versus o endividamento, segundo o critério das agências de rating, que considera 50% do bonde subordinado captado em março de 2012 como equity. Neste critério, temos a seguinte posição de endividamento em 30 de setembro de 2017. Dívida bruta de 1 bilhão 564 milhões, caixa de 89 milhões, resultando numa dívida líquida de 1 bilhão 475 milhões. No slide 30, demonstramos o valor das propriedades de investimentos da companhia em 30 de setembro de 2017. O valor justo dos shoppings em operação, conforme laudo de avaliação feito pela CB Richard Ellis, é de R$ 2.796 milhões. A companhia tem em seu balanço o equivalente a R$ 186 milhões em terrenos e obras em andamento, que são ativos que ainda não estão gerando receita, mas estão aumentando o endividamento da companhia. Com isso, o valor total das propriedades de investimentos somam R$ 2.982 milhões. Assim, encerro minha apresentação e abro a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Márcio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado. Obrigado a todos por participarem da nossa teleconferência de resultados e estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos no nosso departamento de RI com o Rodrigo ou comigo. Obrigado e bom dia.
A audioconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.